passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que sábado abençoado, que sábado maravilhoso, né, gente? Que bom ter você aqui nesta noite maravilhosa de sábado. A nossa equipe reunida para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. O pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da Igreja Batista Monte Horebe, em Campo Grande, está com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Paulo.
Boa noite, Eliel do Carmo. Aquele abraço, companheiro, meu amigo do coração, Fábio Silva, e querida Débora.
Débora Lira, já abraçando os aniversariantes de hoje aqui com a gente. Débora, boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
Muito boa noite, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos ouvintes, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Paulo Roberto Ramos.
Fábio Silva, Fábio, boa noite, a paz do Senhor, irmão.
Família Melodia do meu coração, muito boa noite, Eliel, meu mano querido, boa noite, Débora Lira, boa noite, pastor Paulão, Paulo Roberto de Oliveira Ramos, boa noite, Michel, que está aqui nos ajudando na técnica, boa noite a você, minha amada irmã, meu amado irmão.
Vamos orar, abrindo o nosso Cristo em Casa, juntamente com o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos.
Querido ouvinte, queremos nesse instante que a graça e a paz do Senhor seja sobre você. Queremos fazer uma oração para o Senhor te abençoar, para você se deleitar na mensagem desta noite, que ela seja não uma informação, mas para que você guarde, memorize e medite nela. Pai querido, Jesus amado, te peço em nome do teu filho Jesus, que tu abençoes o nosso querido ouvinte do Cristo em Casa. Ao ouvir essa mensagem, a palavra rema, logos, penetre na sua vida e transforme a sua vida, o seu caráter, as suas atitudes, a sua mente, e lhes dê um coração puro em nome de Jesus. Amém.
Poderia supor, e a minha procura teve o seu fim. Com todos os meus defeitos, me amava mesmo assim. Quase que não pude simplesmente acreditar que alguém tão sublime assim poderia me aceitar. Enxugou minhas lágrimas, me consolou, conquistou o meu coração, libertou-me da ilusão. Foi quando encontrei a resposta. Ele estava ali, bem pertinho de mim.
Renato Suete, Resposta. Foi o louvor que ouvimos nesta noite de sábado, logo após esse momento de oração, logo na abertura, né, do nosso Cristo em Casa, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite, quando nós oramos juntamente com o querido Paulo Roberto de Oliveira Ramos, que daqui a pouquinho Deus vai estar usando, trazendo a palavra de Deus aos nossos corações, e ele vai dizer para a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje.
Queridos irmãos e amigos do Cristo em Casa, estaremos hoje baseando a palavra nesta noite no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, do verso 12 ao verso 17, com o tema Derrubando Gigantes da Vida.
E agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
Estou aqui preparada para abraçar os nossos ouvintes, preparada para mandar aquele abraço, companheiro, para todos os que estão aniversariando hoje. Independente de ter o nome divulgado aqui ou não, sinta-se abraçado e homenageado. A Igreja Cristo em Casa deseja a você muitas felicidades e muitos anos de vida com toda sorte de bênçãos. A Lola S. Assunção da Hora, parabéns, seu lindo. Silvana da Silva Ramos, Josiane Ribeiro de Lima. Ô, linda, Carla Ferreira, parabéns pra você, Carlinha. Rita de Cássia Cunha também troca de idade. A Juliana Barreto de Souza, Carlos Moreira da Silva, Estela Machado, Regina Maria da Costa de Oliveira. E agora vai o versículo para a sua meditação. 1 Coríntios 13, 13. Agora permaneçam a fé, a esperança e o amor. Mas o amor destes é o maior. Medite nisto e um feliz aniversário para você.
Get up.
última palavra é do Senhor. Não importa o que tem dito o inimigo, porque o santo sempre quer o vencedor. Não importa as lutas, tentações, tristezas, Jesus Cristo tem pra ti certeza. Ele vai te entregar o que te prometeu. Tu irás ultrapassar os obstáculos e a vitória cantarás do outro lado. Não desista, meu amigo, vai em frente, confie no Senhor. Jesus está aqui neste lugar. Pedes o que queres, ele fará. Não importa a dor no teu coração, ele Jesus Cristo tem pra ti certeza. Ele vai te entregar o que te prometeu. Tu irás ultrapassar os obstáculos e a vitória cantarás do outro lado. Não desista, meu amigo, vá em frente, confie no Senhor. Jesus está aqui neste lugar. Pedes o que queres, ele fará.
E olha, tem muitos pedidos aqui de oração que chegaram, viu? Através do WhatsApp da oração aqui na Melodia. Momento muito especial do nosso programa. para você que passa por alguma dificuldade, por alguma tribulação, viu? A adversidade da vida que às vezes vem à tona, né? Para às vezes tentar conturbar aí a nossa vida, a gente vai estar orando por você nesse momento, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, tá? Nós estaremos orando por você, meu amado irmão, minha amada irmã. Débora Lira vai ler os pedidos e, na sequência, nós estaremos orando por você. A família reunida junta, milhares e milhares de pessoas orando por você nesse momento.
Muito bem, Fábio, vamos orar nesta noite, nesse momento especial de oração. A Bíblia nos orienta a orarmos em todo o tempo, né? Sabe o que fazer? Ore. Quando não souber o que fazer, ore da mesma forma. Hoje estaremos orando por Rosane de Jardim Fonte Queimados, pedindo oração por toda a família. Estaremos orando pela família de Rafaela Damasceno da Fazendinha Araruama, Nélio de Itaboraí, família. Elizabeth pede oração também por sua família. Márcia de Vassouras pede oração pela família, em especial pela saúde da dona Etelvina. E a Luísa do Batan Realengo também pede oração por toda a sua família. Quem estará orando é o pastor Paulo Roberto.
Senhor, nós te adoramos, porque tu conheces o nosso interior e a nossa vida. E agora nós te pedimos que tu conheces cada um dos nossos ouvintes, os seus pedidos, que são diante do teu altar, colocado no teu altar. Em nome de Jesus, nós te pedimos vitória.
em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também.
Olha, nesse momento aqui que a gente abriu para poder agradecer o seu carinho, a sua audiência, a sua participação, né, no culto da Igreja Cristo em Casa, o nosso abraço muito especial para a Sueli Andrade acompanhando a gente, Suzana Souza, a Dulce Helena da Silva, a Lucinda Costa, a Ana Rosa Maria Alves, o Kleber Silva, Marilene Leite, Célia Santos, Simone Silva, a Maria Francisca Maia Macieira, o Laerte Fernandes Pontes. Ô Laerte, um abraço aí, um beijo na minha querida Eliceia, Parque Vitória, Duque de Caxias. Muito obrigado, meu irmão, pelo carinho de sempre. O Leandro Sampaio também participando aqui com a gente. E a Márcia Neves também ligadinha aqui no nosso Cristo em Casa. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela participação. Agora chegou o momento de ouvirmos a voz de Deus. Querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos.
Queridos ouvintes, nesta noite nós vamos falar sobre o tema Derrubando os Gigantes da Vida, baseado no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, do verso 41 em diante. Assim nos diz a palavra de Deus. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para que venhas a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Porém, a toda a terra de Israel verá a minha vitória. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas minhas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se preparou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra Golias, com uma funda e com uma pedra o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e a desembainhou-a, e cortou com ela a cabeça de Golias. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Ah, meu querido ouvinte, nós temos aqui essa história muito conhecida na Bíblia, de Davi e de Golias. Nós temos que entender de que na vida nós temos que estar preparado para enfrentar os Golias que se apresentam. Mas muitas das vezes nós não estamos assim, nós estamos, não estamos enfrentando esses Golias que apresentam, esses gigantes que se apresentam, da maneira correta. Nós temos ali o povo estava desanimado para enfrentar o Golias. Uma das coisas que nós devemos tomar cuidado na nossa vida é isso, o desânimo. Às vezes nós olhamos para uma muralha que se levanta no dia mau, no dia da adversidade, e nós desanimamos. Nós entregamos os pontos e, na verdade, nós temos que ter confiança em Deus que nós estaremos enfrentando e derrubando aquela muralha, aquele gigante que apareceu. Nós devemos ter entusiasmo, transformar o desânimo em entusiasmo. Em primeiro lugar, eu gostaria de encontrar uma ilustração para vocês que diz que Satanás, que o desânimo é a maior arma que ele usa contra os cristãos. Diz que o diabo fez no inferno um grande leilão e leiloou tudo que possuía, menos uma arma que estava guardada. Aí perguntaram ao diabo, os outros demônios, por que, Satanás, tu não leiloas esta arma? Ele disse, com esta arma, com este instrumento, eu desanimo os cristãos. Uma arma que o diabo usa na nossa vida é o desânimo. Desânimo para ler a Bíblia, desânimo para orar, desânimo para confiar em Deus, desânimo para entrar num processo de fé, fé inabalável, fé no Altíssimo, fé no Eterno. Nós não podemos desanimar. Meu querido irmão, não desista dos seus sonhos. Não desista. Os sonhos de Deus em sua vida é uma visão de Deus. Quando você ver uma muralha, não desanime. Quando você ver um Golias que se apresenta para derrubar os seus sonhos, para você não perpetrar os sonhos de Deus na sua vida, encha-se de entusiasmo. A palavra entusiasmo quer dizer cheio de Deus, cheio de vigor, cheio de esperança, cheio de confiança. Não se deixe dominar para o desânimo. Aqueles homens estavam desanimados, não queriam enfrentar o exército de Deus, o exército de Israel, o exército do Altíssimo, estava com medo de enfrentar. O exército do inimigo, o exército dos filisteus, por causa das palavras intimidatórias faladas por Golias. E eles estavam desanimados. E aquele desânimo
provocava neles um congelamento das ações, das atitudes, porque aquele desânimo gerava medo, medo do inimigo, medo da morte, medo da batalha, medo da luta. Ah, o medo é terrível. O medo nos paralisa. O medo daquilo que nós temos. Ó, querido, você não pode ser dominado pelo medo, mas você tem que ser uma pessoa que ande na confiança do Senhor. Medo é um sentimento que nós temos. Qual é? E que vem nos tirar a possibilidade de realizar o sonho e as decisões que temos que tomar. Eu vi outro dia naquele filme Mundo Animal, quando uma cobra, ela olhava para um rato, e o rato, ele ficava, quando olhou para a cobra, ele ficou mais do que nunca paralisado pelo medo daquela cobra, e o medo não deixou nem ele sair do lugar, e a cobra foi e engoliu aquele rato, porque ele estava com medo. O nosso inimigo age assim, ele quer nos paralisar, ele quer nos engessar, ele quer produzir em nós uma apatia diante das dificuldades e das impossibilidades que são postas à nossa frente. Meu querido, não deixe o medo te dominar. Qual é a diferença entre o corajoso e o medroso? Corajoso é aquele que domina o seu medo. Medroso é aquele que não domina o seu medo. Todos nós temos receio, medo, mas nós temos que dominá-lo. Domine o seu medo. Exerça confiança em Deus. Fé. Fé no impossível. A palavra de Deus nos diz no livro de Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus disse: a fé remove montanhas. Nós temos que exercer a fé, como aquela mulher com fluxo de sangue. Ela viu que Jesus saía da cidade, ia passar perto dela, ela enfrentou a multidão e pela fé ela tocou nas vestes de Jesus. Ela não teve medo, ela não teve receio, ela tocou nas vestes de Jesus. A fé, ela nos leva a alcançar o possível. E quando ela tocou as vestes de Jesus, saiu virtude do Altíssimo. E a virtude do Altíssimo fez com que ela recebesse a cura da sua hemorragia, que dominava o seu corpo, que exauria as suas forças, que a tornava impura durante tantos anos, em que ela havia gasto todos os seus recursos com os médicos. Olha, meu querido, exerça o dom da fé, peça fé a Deus, confiança. O Senhor é a nossa esperança. Jesus é a viva esperança. Esteja preparados para os momentos dos embates com os gigantes e os Golias que apareçam na sua vida. Esteja preparado. Um dos grandes problemas da nossa vida é que nós perdemos oportunidades porque não estamos preparados para aproveitar as oportunidades que nos são colocadas. Não tenha medo, não desanime, tenha fé, mas se prepare para o momento. Davi era um homem que se preparava. Nos diz a palavra de Deus que Davi cuidava do rebanho do seu pai e ficava no deserto.
Ali no deserto ele foi preparado por Deus para ser um grande guerreiro e um grande vencedor. Ali no deserto, à noite, ele venceu um leão, ele venceu um urso, e Deus estava preparando Davi para vencer o Golias. Deus está preparando você para você ser vitorioso quando a oportunidade aparecer. Oportunidade, às vezes, aparece uma vez na vida. Disse um ditado que oportunidade é como um cavalo selado. Ela aparece, às vezes, uma vez só na nossa vida. Monte na oportunidade quando ela aparecer. Outros dizem que a oportunidade é como um homem calvo na frente e que tem um rabo de cavalo na parte da nuca. Nós passamos a mão naquela parte lisa. Então, para segurar a oportunidade, nós temos que a segurar naquela parte posterior, atrás da nuca, daquele cabelo, para segurar o inimigo. Oportunidade é assim. Segure a oportunidade. Aproveite a oportunidade. Você não está aproveitando porque você não está preparado. Prepare-se. Prepare-se para vencer um vestibular estudando. Estudando. Dando o máximo de si. Prepare-se para montar a sua empresa. Estude. Analise orçamento, prepare-se para ser vitorioso na sua vida conjugal e prepare-se para ser um vencedor na sua vida espiritual, que é muito importante, lendo a palavra, orando, jejuando, confessando os seus pecados para ter uma vida pura. Então esteja preparado, que era uma forma fundamental. Em quarto lugar, não supervalorize o inimigo. Às vezes na vida nós estamos supervalorizando as dificuldades que nós temos. Nós tornamos o inimigo maior do que ele é. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel, com o exército de Israel, quando viu o gigante Golias. Ele fazia Golias muito maior do que ele era. Eles tinham uma supervalorização do inimigo. Assim foram os 10 espias que foram para espiar a terra prometida. Quando eles entraram na terra prometida, eles, mais do que nunca, olharam para aquelas cidades de muro alto, aqueles homens, os filhos de Anaquim, que eram gigantes. E quando eles chegaram e foram dar o relatório para o povo de Deus que estava à porta de entrar na terra prometida, eles supervalorizavam. As cidades são altas. Os moradores são gigantes e aos nossos olhos, e os olhos dele, nós éramos vistos como gafanhotos, desprezíveis. E a terra parece que ela engole os seus habitantes. Olha, meu irmão, apesar da terra prometida ser uma terra com grandes oportunidades, uma terra que manava leite e mel, uma terra fértil, de extrema fertilidade, o povo de Deus, ele ficou à beira de entrar e não entrou na terra prometida porque supervalorizavam o seu inimigo. Na vida, às vezes, nós supervalorizamos o nosso inimigo. Nós fazemos os nossos inimigos, os nossos desafios, os nossos Golias maiores do que eles são. Oh, meu querido, tenha uma visão certa e saiba que Deus é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É o que diz a palavra de Deus. Não temamos, não temamos. Ó, meu querido, agora nós temos que entender que quando nós tivermos um desafio pela frente, um gigante, nós temos que focar no desafio. Às vezes na vida nós não temos disciplina. Nós fazemos tudo e não fazemos o que é prioritário, porque nós perdemos o foco. Golias olhou para o inimigo. Ele não olhou para o tamanho do inimigo. Ele não olhou para o escudo do inimigo. Ele não olhou para a espada do inimigo. Ele não olhou para a armadura do inimigo. Mas ele teve o foco na testa do inimigo. Ele viu aquele testão, aquela testa enorme. E ele, com aquele foco, ele disse: eu vou atirar no meio da testa do Golias. Ó, querido, não perca o foco na sua vida. Às vezes você perde o foco com distrações desnecessárias. Às vezes você perde o foco na sua vida por displicência ou por falta de disciplina. Em vez de você focar naquilo que você deve alcançar, você vai perdendo o foco. Você vai perdendo a disciplina. Quer alcançar uma vitória na sua vida? Levante cedo, estude, se prepare, estude aquilo que você vai alcançar, faça um modo operante de como você vai alcançar, faça um fluxo de ações para você alcançar o objetivo que você tem na vida. Não seja uma pessoa que seja distraída por indisciplina. Seja disciplinado, se exercite. Se você quer alcançar uma saúde melhor, quer emagrecer, tenha foco na sua dieta. Coma menos carboidratos, coma menos gordura, discipline o uso do açúcar, e você vai ter o foco de perder peso. Mas tem gente que perde o foco, é indisciplinado. Ele quer alcançar um patamar, uma meta de emagrecimento, mas ele enche o seu estômago de gordura, de carboidratos, de macarrão, de massas, de farináceos, de pão. Come açúcar, come doce, toma muito refrigerante e ele não tem disciplina. Quer enfrentar uma dieta para perder peso e alcançar mais saúde na sua vida? Tenha disciplina para alcançar o objetivo. Tenha foco. O teu foco é passar uma faculdade? Tenha disciplina. Acorde cedo, vá se preparar, vá estudar as matérias. Tenha um momento salutar, tenha uma boa noite de descanso de sono. Elimine a televisão, elimine redes sociais, elimine aquilo que vai lhe distrair e vai fazer você perder o foco daquilo que você quer alcançar. Tenha meta, tenha foco, tenha objetivo. O apóstolo Paulo nos diz na epístola aos Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando naquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo da suprema vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo tinha como alvo Jesus, o seu foco era Jesus, o nosso foco é Jesus. Então nós temos que perseguir esse foco, ir em busca desse foco para nós alcançarmos a vitória na nossa vida. Em último lugar, não enfrentemos os Golias da nossa vida da maneira que os outros enfrentam. Quando Golias estava lá, Saul chamou Davi e disse, Saul disse para Davi, Davi, aqui está a minha armadura. Coloque a minha armadura para você ser vitorioso. Davi colocou a armadura de Saul. A armadura de Saul era boa para Saul, mas não era boa para Davi. Às vezes a gente quer enfrentar os Golias, as dificuldades da vida, com o conselho dos outros, com a estratégia dos outros, da forma que os outros acham, mas Deus tem para cada um de nós uma forma diferente. E Davi repeliu aquela armadura, repeliu a forma em que Saul queria que ele botasse aquela armadura para enfrentar Golias. E ele assenhorou-se de 5 pedras e de 1 funda. Ele era especialista numa funda. A funda é como uma arma, uma tiradeira em que se coloca a pedra e que se dá com a funda. Força aquela pedra, dinamismo, e ela é lançada com alta velocidade. E aquela pedra pontiaguda atinge o inimigo. Davi tomou o foco da testa do inimigo. Davi preparou a sua funda e ele rodou para a pedra ganhar velocidade. Mirou na testa do inimigo e desferiu aquela pedra. Aquela pedra encravou na testa do inimigo e lá estava o gigante Golias, estatelado no chão, bateu de rosto. Davi foi, pegou a sua espada, tirou a espada do Golias, pois ele não possuía espada, e cortou a cabeça de Golias, e pegou aquela cabeça e trouxe e entregou aquela cabeça ao rei Saul, a cabeça daquele que era o grande inimigo. Tire a cabeça do gigante que está à sua frente, derrube o gigante, e eu quero te dizer que você vai ser um vitorioso. Então, medite na palavra desta noite, e eu quero orar por você. Senhor Jesus, venha abençoar o nosso querido ouvinte, que ele seja vitorioso contra os inimigos que se interpõem na sua frente, que eles alcancem a vitória, pois tu és aquele que nos concede força, ânimo, foco, disciplina, e que nós possamos alcançar a vitória em ti. Eu peço em nome de Jesus. Amém.
Mas a sarça não queimava. Ouvi tua voz e tirei minhas sandálias. Que presença é essa? Eu não resisti. Que presença é essa? Me escondi de ti. Que presença é essa? Eu não resisti. Que presença é essa? O som está aqui. Vem com teu poder, faz o teu querer. Que presença é essa? me escondi de ti. Minha presença é essa, eu não resisti. Minha presença é essa, o som está aqui. Vem com teu poder, faz o teu querer. Tu tens o controle de mim. Traz o teu mover, faz o céu descer.
E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sábado, agradecendo o meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos. Pastor Paulo Roberto é pastor da Igreja Batista Monte Horebe, em Campo Grande, na Rua Benedito Lacerda, 235, em Vila Nova, Campo Grande. Esse homem de Deus, sempre pregando aqui no nosso Cristo em Casa. Obrigado mais uma vez pela participação, pela presença aqui com a gente, tá bom, querido? Débora Lira, também muito obrigado, tá, Débora, pela participação. Fábio Silva, meu irmão, aquele abraço. Michel Camargo, obrigado, querido. O pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos vai impetrar a bênção apostólica.
Que o amor de Deus Pai, a intercessão do seu Filho amado Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja para com todos os nossos amados e queridos ouvintes do culto Cristo em Casa da Melodia e todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.
Assim, que nem tudo era como eu queria. Tudo tens o tempo certo. Uma vez eu tentei correr na frente das minhas pernas, caí, mas Cristo renovou minhas forças, me ergui. E hoje eu estou de pé. Valeu a pena esperar, valeu a pena esperar no Senhor, valeu a pena confiar nesse amor, amor que não falha. Valeu a pena esperar, valeu a pena esperar no Senhor, valeu a pena confiar nesse amor, amor que não falha. Demorou bastante pra eu aprender que não era bem assim, que nem tudo era como eu queria. Tudo tem o seu tempo certo. Uma vez eu tentei correr na frente das minhas pernas, caí, mas Cristo renovou minhas forças, me ergui. E hoje eu estou de pé. Valeu a pena esperar, valeu a pena esperar no Senhor, valeu a pena confiar nesse amor, amor que não falha. Valeu a pena esperar, valeu a pena esperar no Senhor, valeu a pena confiar nesse amor, amor que não falha. Quem espera no Senhor sempre alcança, quem espera no Senhor não se cansa. Quem espera no Senhor sempre alcança, quem espera no Senhor não se cansa. Valeu a pena esperar, valeu a pena esperar no Senhor, valeu a pena confiar no Senhor, amor que não falha. Valeu a pena esperar, valeu a pena esperar no Senhor, valeu a pena confiar no Senhor, amor que não falha.